Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Cadê os outros? Os principais jornais brasileiros de circulação nacional oscilam nesta terça-feira entre os sinais de recuperação da economia, a abertura de novo processo criminal contra o banqueiro Daniel Dantas e seus associados e assuntos regionais e internacionais variados. Apenas o Globo se concentra em manchetes mais chamativas. Continua investindo na constatação de que o governo federal mantinha a extinta CPMF nos pagamentos de seus contratos e segue dando repercussão a denúncias de irregularidades contra a Petrobras. Pela primeira vez em muitas semanas, o presidente do Senado, José Sarney, deixa a incômoda exibição na primeira página dos grandes jornais e vê as manchetes ocupadas com outros temas. No entanto, a sessão de política do Estado de São Paulo conseguiu uma cópia do relatório final da comissão que analisou os efeitos jurídicos dos 663 atos administrativos secretos que são o verdadeiro inferno astral de Sarney. Desse total, pelo menos 82 medidas não publicadas serviram para conceder gratificações a servidores efetivos. 38 foram usadas para criar ou prorrogar comissões, que também rendiam gratificações aos nomeados, além de 218 atos de nomeações para cargos de confiança e 115 exonerações. A notícia sobre o banqueiro Daniel Dantas trata da rotina. O banqueiro, que já foi condenado a 10 anos de prisão por tentativa de suborno e espera julgamento de recurso em liberdade, vai ser processado agora por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira e formação de quadrilha. Nos detalhes sobre os crimes atribuídos a Dantas, nenhuma novidade nos jornais que já não tenha sido antecipada e destrinchada pela revista Carta Capital. Sempre dispostos a reproduzir denúncias das revistas Veja e Época, os jornais nunca deram o devido crédito à carta. Uma boa olhada na coleção da revista, que certamente está disponível nos arquivos das principais redações, ajudaria os leitores dos jornais a entender melhor os fundamentos do novo processo contra Daniel Dantas. Outra coisa que o leitor atento deve estar observando é a insistência da imprensa em centralizar as acusações sobre os escândalos no Senado no presidente da Casa. Pelo que já foi publicado, principalmente no Estadão, sobram indícios de irregularidades sobre a cabeça de José Sarney, mas sabe-se que boa parte da responsabilidade sobre a administração do Senado se concentra no gabinete do primeiro secretário. Por que será que nenhum dos senadores que ocupou a primeira secretaria nos 10 anos de atos secretos jamais foi escrachado na primeira página dos jornais? O tom certo da notícia. Qual é o limite do alarmismo? Como escolher o vocabulário correto para dar notícias graves a cada público específico, a cada faixa etária da população? Essas questões costumam ser tratadas à exaustão em todas as escolas de jornalismo, assim como temas controversos como a notícia de um suicídio. A imprensa brasileira já foi acusada de provocar mais alarme do que informação no caso das revelações de cientistas sobre o aquecimento global. Antecipou e obscureceu o noticiário sobre a crise financeira internacional deflagrada no final de 2008. E tem apresentado comportamento dúbio diante das sucessivas ameaças à saúde pública, como nos casos da dengue, da febre amarela e da gripe provocada pelo vírus H1N1. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Diante da pandemia da gripe suína, deve a mídia ser alarmista ou, ao contrário, deve assumir uma atitude tranquilizadora? Com base nos acontecimentos na Argentina, em que as autoridades procuraram esconder da população a real situação sanitária, parece que uma população devidamente informada e conscientizada estaria em melhores condições para enfrentar as ameaças do surto. Mas quem pode esclarecer essa questão é o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que será entrevistado na edição de hoje do Observatório da Imprensa, às 22h40, ao vivo, em rede nacional. Em São Paulo, pelo canal 4 da NET e 181 da TVA.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.